Amém, é bom ouvir os testemunhos de conversão, né? Quando Pedro pregava no Pentecostes, né? Ele falava do arrependimento, da conversão. Isso é fundamental para a salvação. Sem arrependimento e conversão, não há mudança de vida. Veja que o Senhor fala de arrependimento e conversão, quer dizer, faz uma volta do caminho por onde ia, né? Como aqueles magos, quando conheceram a Jesus, eles não retornaram pelo mesmo caminho. Eles foram por outro caminho. Assim é a nossa vida. Estamos por um caminho e quando encontramos a Jesus, começamos a caminhar por outro caminho. Nós temos aqui pastores que estão presentes, né? E os irmãos, no fluir do Espírito, na carga do Espírito Santo, tenham toda a liberdade de cooperar também, né, nesta obra. Também convidei o Alberto para estar cooperando naquilo que o Senhor se utilizar do seu ministério. Meu irmão tem ministério profético na casa de Deus, então precisamos estar juntos, unidos de coração, para que o Senhor, pelo Espírito Santo, beneficie e edifique a vida de vocês, né? Isso é importante que vocês entendam, compreendam os princípios de Deus. Deus estabeleceu pastores na sua casa para que haja submissão, obediência. Podemos ler esse texto em Hebreus? A palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas esta fé, ela representa um posicionamento de obediência. Então, quer dizer, sem obediência, ninguém pode agradar a Deus. Isto, não estou falando antes da conversão, porque antes da conversão, a pessoa não conhece o Senhor e não obedece o Senhor. Então, para aqueles que conhecem o Senhor, a obediência é o seu estandarte, né? É o seu estandarte para aquele que quer agradar o Senhor. Né? A palavra do Senhor mostra que o Filho de Deus, ele foi até o fim, ele preferiu morrer do que desobedecer seu Pai. E nós tivemos o grande privilégio de ser chamados filhos de Deus. Então, essa natureza de obediência foi plantada em nós. Quando nós cremos no Filho de Deus, é como que se nós, o Filho de Deus, encarnasse em nós, e de fato Ele habita em nós, né? Encarnasse em nós e Ele cumpre toda a obediência ao Pai através de nós, né? Nós podemos ser obedientes a Deus por meio de Cristo, né? Então, se alguém não se converte, e quero dizer que batismo não salva ninguém, a menos que ele tenha se arrependido e se convertido e depois se batizado, aí sim. Porque a justiça de Deus se opera pela fé, né? Pela fé nós entramos na graça de Deus e somos justificados. É o que Romanos fala. A graça, ela é mediante a fé, quando nós cremos no Senhor, disponível toda a graça de Deus para nós. E esta graça é aquele sacrifício que foi feito por Cristo na cruz para a nossa justificação ou para a justiça, para que fomos feitos justos. Nenhum injusto entrará no reino de Deus. A Bíblia diz que os injustos ficarão fora do reino de Deus. E os injustos são aqueles que não creram no Senhor Jesus Cristo, não receberam a graça de Deus e não foram justificados. Eles não obedecem a Deus. Eles não têm um pacto com Deus. Então, é muito importante, né, ver o testemunho do Samuel aqui, como o seu pai o instruiu, o levou ao caminho, e a convicção certa que ele confessou é que decidiu seguir a Cristo. Seguir a Cristo porque foi salvo por Cristo. Então vamos, leio em Hebreus capítulo 13. Os crentes não sabem quando se batizam, que eles devem ter um pacto com Jesus de obedecê-lo até o fim. Quando nós olhamos, todos creem que Jesus voltará? E sim, ele voltará. Breve voltará. Vocês jovens estão percebendo que o mundo está ficando cada vez pior. A rebelião está tomando conta do coração da juventude neste mundo. E a rebelião está chegando a um auge, a ponto de os jovens quebrarem princípios. E Satanás, ele está mais interessado na força jovem, né, do mundo. Porque os velhos já chegaram no seu patamar que Satanás não tem futuro com eles mais adiante. Mas os jovens, ele tem um grande interesse de levar a rebelião de Satanás para as outras gerações. Em 1960, por ali, houve uma rebelião jovem. Por enquanto, o mundo vinha vivendo uma vida moral, porque a igreja, na verdade, ela deu um impacto no mundo quando o Senhor Jesus Cristo veio ao mundo e depois o Senhor morreu na cruz, foi sepultado, ressuscitou, este é o Evangelho, e depois o Senhor enviou o Espírito Santo. Então a igreja começou a ser evidente e começou a trazer realmente a vida celestial para a terra, e isso deu um impacto, e começou realmente o mundo passar por uma transformação. Aqueles que não se converteram passaram por uma transformação moral. E eles tinham até medo de participar da igreja, porque o Senhor estava ali presente. O pecador não permanece na congregação dos justos, porque ele está passivo de ser julgado de uma forma mais terrível do que propriamente um ímpio que está lá fora. Então, em 1960, o mundo resolveu confrontar Deus. A juventude daquela época resolveu confrontar Deus. E onde foi surgindo o rock, e assim foi levando aqueles jovens a uma rebelião. Rock quer dizer rolando a rocha, né? Uma rebelião aberta contra Deus. O que eles pregavam? Sexo livre. Sexo sem casamento, sexo livre. Fora do casamento. Foi o primeiro movimento. Tudo bem, então nesse sentido era ainda conservado, né, o relacionamento normal de um homem e de uma mulher. Mas hoje, que tipo de sexo estão pregando? Precisamos saber que o mundo está se tornando mais perverso do que antes. Uma geração após a outra está se tornando mais corrompido do que a anterior. Sabe o que é isto? Jesus está voltando. Jesus vai vir logo. E a palavra vigiar, quando o Senhor Jesus fala de vigilância, ele está se referindo que quando ele voltar, você esteja de forma agradável a Ele. Como você está? Agradando a Deus ou tua carne? Obedecendo ao Senhor ou obedecendo tua carne? A rebelião sempre tem sua consequência, e a consequência é morte. Então vamos ver aqui. Diz assim, verso 17 aí: obedecei a vossos pastores, sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isto não vos seria útil. Obedecei vós, pastores. Os pastores que o Senhor deu a você. Não é obedecer o pastor do YouTube, é o pastor que Deus te deu lá na localidade. Ali, na tua cidade, você tem que obedecer. Você não pode fazer nada sem pedir conselho. A maioria das pessoas, dos crentes, eles fazem coisas escondidas porque sabem que os pastores não vão dar aval para ele. É importante a obediência. Como você vai comparecer perante o Senhor? Será que você vai estar agradável a Deus? Então, quando o Senhor fala de vigiar, é que você tem que estar em tudo aquilo que você conheceu a vontade de Deus, você vai ser cobrado pelo Senhor. A Bíblia fala que alguns, não conhecendo a vontade de Deus, fizeram coisas dignas de açoite. Então, não significa que serão isentos porque não conheceram a vontade de Deus. Quando o Senhor ia introduzir o povo de Israel na terra prometida, ele disse para Josué: não se aparte do livro desta lei. Olha, tem o livro da palavra de Deus que nós devemos consultar para saber como andar, como viver, né? Qual é o princípio de vida de um crente. Mas se eu ignorar, não, eu não vou buscar. Não significa que você será isento. Não será isento por ignorância, mas porque você não buscou saber a verdade de Deus para você seguir. Então, obediência é muito importante para a nossa vida. Cada passo da nossa vida, cada decisão que devemos tomar, nunca deve ser fora da palavra de Deus. Nunca deve ser em desobediência aos pastores. Nunca deve ser em desobediência aos pais. Porque os pais crentes, eu digo, são exatamente os representantes de Deus sobre a vida de um jovem. E os pastores são aqueles que representam o Senhor na casa de Deus. Eles não são autoridade própria. É autoridade de Deus na casa de Deus. E há uma passagem bem dramática em 1 Samuel, capítulo 15, verso 23. Mesmo os crentes, né? Como eu disse, né? O batismo ele não define nada na nossa vida, porque as pessoas podem sentar nos bancos da igreja e aí, de repente, decidir batizar sem ter realmente tido um arrependimento e conversão. Sem mudança de vida, não há como agradar a Deus. 1 Samuel 15, 23, nós vamos ver aqui algo que precisamos refletir. O O profeta Samuel, ele foi levado pelo Senhor para falar para Saul. Saul era um homem que ele foi colocado como rei de Israel, mas ele achou que como rei ele poderia usar sua autoridade para fazer o que quisesse. Mas não foi assim. Por quê? Porque todo trono estabelecido sobre a face da terra, no meio do povo de Israel, era o trono de Deus. Todo homem, assim como nós, por exemplo, como pastores, nós não podemos dizer, a autoridade é minha, eu faço o que eu quero. Não, é a autoridade de Deus. Se eu fizer o que eu quiser, eu estou em rebeldia contra Deus. Eu, como pastor, só tenho autoridade e minha autoridade é reconhecida por qualquer um se eu levo a sério a palavra de Deus. Se eu estou ensinando para a igreja a palavra de Deus, então a autoridade não é minha, a autoridade é da palavra. Assim como um pai, ele não pode ensinar o seu filho como ele quer, segundo a tradição do mundo. Ele tem que ensinar seu filho segundo a palavra de Deus. E é isso que eu estou colocando para vocês. Não há maior segurança do que esta, de que você tenha pastores que falam a palavra de Deus. Muitos querem escapar e mudam de pastores porque eles querem que o pastor faça a vontade deles. Mas, olha a palavra, voltando a Hebreus só um pouquinho, capítulo 13 agora, o versículo 7 diz assim: lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus. Estão vendo? A segurança para a tua vida é que os pastores falam a palavra de Deus para a tua vida. E a palavra de Deus, sendo obedecida, ela é nossa vida. Então, lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitais, atentando para a sua maneira de viver. Agora, 1 Samuel 15, 23 nos diz aí, vamos no verso 22 primeiro. Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eu pergunto assim, há jovens que têm tanto interesse em determinadas áreas na vida da igreja, principalmente a área do louvor, mas o jovem deveria pensar primeiro não em funcionar nestas áreas, não em funcionar em qualquer área da vida da igreja, mas primeiramente em pensar em obedecer a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor nos prepara para servir em qualquer área que o Senhor nos colocar. A obediência à palavra do Senhor. A obediência de Davi rendeu na vida dele muitos salmos. Quase todos os salmos da Bíblia, no livro de Salmos, foram dados a Davi. Diz aqui: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Ontem à noite nós fomos exortados, quando o irmão estava aqui ministrando a ceia, sobre a questão de obedecer a palavra do Senhor, fazer conforme a palavra do Senhor. Então, pense bem na palavra do Senhor. Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Aqui o Senhor define o que é rebelião, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. O que os irmãos, o que os jovens entendem sobre feitiçaria? É claro que não certamente não estudaram sobre isso e nem devem se fazer, mas devem ouvir o que Deus diz sobre ela, né? O Senhor está falando de rebelião, que é como o pecado de feitiçaria. Então, se nós formos remontar de onde o Senhor está aplicando essa palavra, volte um pouquinho nas esferas eternas e chegue até o trono de Deus, chegue até o céu. O que aconteceu com Satanás quando estava perante a face de Deus? Ele se rebelou contra Deus. Mas de que forma ele se rebelou? A rebelião começou com o orgulho, a soberba. Nós podemos ler em Isaías 14 isso depois. Mas agora vamos terminar esse versículo. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Então, feitiçaria, como eu falei, remonta a Satanás. Foi ele que inventou a feitiçaria. E o porfiar é como iniquidade. Ou porfiar aí é obstinado, obstinação. A pessoa quer fazer isso e pronto. Obstinação. Não recua. Não adianta conversar ou instar com a pessoa, ela não se arrepende. Ela quer fazer isso e pronto. Então é obstinação, é como iniquidade e idolatria. Por quê? Eu estava vendo um livro de um irmão, Ted Tripp, ele falando sobre filhos, pastoreando o coração dos filhos. Então o problema todo na vida humana está no coração, né? Não adianta nós mudarmos de comportamento apenas. Temos que mudar de coração, porque o nosso problema é o coração. O problema de alguém que não é convertido é o coração dele. Eis que vos darei um novo coração, um novo espírito. Aí sim, aí vocês vão obedecer meus mandamentos, minha palavra. Porque tem um novo coração. O Senhor Jesus falou que um homem de coração duro não pode sustentar seu casamento, porque ele vai ver uma coisa pequena justificável no seu companheiro ou companheira para se separar, para se divorciar. Por causa do coração que não mudou. Novo coração só pode casar com um novo coração. Velho coração casa com velho coração. Eu digo na igreja, por exemplo, irmãos, espiritual casa com espiritual, mas carnal se atrai com carnal. O carnal só vai ser atraído pela carne. E o espiritual só vai ser atraído pelo espírito. Então, essa questão da feitiçaria, ela trata-se de uma rebelião. Que está em Isaías 14. Ali foi o princípio de tudo. De toda a decadência humana, foi esta semeadura. Por que que a condenação veio ao mundo? Porque Adão desobedeceu a Deus. Deus havia dado a Adão só um mandamento. A lei tinha 600 e tantos mandamentos, mas Adão só tinha um, e mesmo esse um ele desobedeceu. Né? Eliezer leu aqui uma palavra que agora o Senhor Jesus veio e deu um mandamento só, né? Amarás. Como aquele irmão que estava fazendo perguntas para um peregrino que estava passando, e esse peregrino era um pastor. Ele tinha muita comunhão com o Senhor, e o Senhor tinha realmente dado um coração a ele bem quebrantado. Então, aquele dono da casa disse: nós temos aqui um costume. Nós primeiro tomamos a refeição e depois nós fazemos perguntas uns para os outros e estamos lendo a palavra. E daí, esse dono da casa perguntou ao pastor peregrino que estava peregrinando na cidade: quantos são os mandamentos? Aí ele disse que seriam 11. Disse: não, mas o senhor não entendeu a minha pergunta. Eu perguntei quantos são os mandamentos que o Senhor deu. Ele estava esperando que ele respondesse 10, mas ele respondia 11. Daí ele questionou: mas não são 10 mandamentos que o Senhor Jesus deu, que Deus deu? Daí ele disse: não, mas um novo mandamento vos dou. O Senhor Jesus, no seu sangue, trouxe um novo mandamento. E quando nós cremos no sacrifício de Jesus, este mandamento é suficiente para a nossa vida. E com ele nós amaremos o Senhor, nosso Deus, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, de todas as nossas forças. Porque o que tem força dentro de nós para amar a Deus é exatamente o amor de Deus e não o nosso. Não está escrito lá que o amor, primeiramente, diz... vamos ler 1 Coríntios, para você gravar esse texto aí no teu coração. 1 Coríntios 13: sem uma nova natureza a gente não ama o Senhor, a gente quer o mundo, a gente quer a carne, a gente quer satisfazer nossos desejos. E saiba de uma coisa: satisfazer teus desejos é o maior desastre da tua vida. Nós fomos criados para fazer a vontade de Deus. Mais cedo ou mais tarde, colheremos aquilo que semeamos. Aqui, capítulo 13. Veja que o amor do Senhor, ele tem uma potência na nossa vida que nos dá capacidade. O versículo 7 aí diz assim: tudo sofre, tudo crê, tudo espera. Olha aí. É amor mesmo ou é uma paixão da carne? O amor tudo espera. Ele não vai desobedecer a palavra de Deus, ele vai esperar na palavra de Deus. Ele vai ter esperança. No caminho da fé, nós temos esperança em Deus. Quando no caminho da fé você deixar a esperança de lado, então você deixou o caminho da fé. Tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Tudo suporta. Depois podemos falar da esperança um pouquinho. Mas vamos ver aqui. Isaías 14. Que fique assentado no nosso coração que qualquer rebeldia, por aparentemente menor que seja, significa pisar no terreno de Satanás. Né? Aqui, vamos contar algo aqui, vai contando aí comigo. Que é 14, verso 12. Né? Não, antes o 11 diz assim: já foi derribada no inferno a tua soberba. Qual é o princípio de Satanás, o pecado mais terrível que deu início a tudo? A soberba. Então, mas diz aqui: foi derribada no inferno a tua soberba. Satanás nunca mais vai sair do inferno. Em Apocalipse diz que ele desceu com grande ira, está lá no capítulo 12, com grande ira sobre a terra, porque sabe ele que tem poucos dias, falta pouco tempo para ele. Tem pouco tempo para poder roubar as almas que ele precisa roubar. Mas, em nome do Senhor Jesus, o diabo não vai roubar tua alma. Por quê? Tinha um filme lá na África do Sul, que era o presidente Mandela, né? E aparecia o presidente Mandela naquele filme, fazendo um filme, parecia uma coisa maravilhosa, o pessoal admirando Mandela, ficou tantos anos preso, e depois se tornou presidente da República da África do Sul, e daí fizeram esse filme aí, que é o Invicto, né? Acho que é isso. Fizeram um filme. E esse, o presidente Mandela, dizia, né, que ele mesmo era o capitão de sua alma. Jesus é o capitão da nossa alma. Jesus é que é o dono da nossa alma. Jesus Cristo é o capitão da nossa alma e ele nos guiará em esperança de glória, porque nós temos um futuro de glória. Temos um futuro de glória. Esse é o melhor capitão para a nossa vida. Jeremias reclamava da parte de Deus que o povo de Israel, quando era bem jovem, eles estavam ali desposados com o Senhor, casados com o Senhor. Depois diz a palavra que eles saíram, deixaram Deus para buscar amor. O Senhor não é o nosso amor? Ele é o nosso amor. Não precisamos buscar outro. A provisão de tudo está nele. É nele que nós encontramos. É em Jesus que nós encontramos a esposa ideal que o Senhor tem preparado para a nossa vida. É em Jesus que nós encontramos ali, as irmãs encontram o marido adequado, segundo a vontade de Deus. Jesus sabe qual é a nossa estrutura, diz a Bíblia que ele lembra que somos pó. Ah, eu estou sofrendo carência, eu preciso de um namorado e tal. Mentira! É porque você não tem amor pelo Senhor. Não minta para você mesma. Não minta para você mesmo. A carência que nós temos é de vida, e essa vida é vida de Deus. É disso que nós precisamos. Theophilus Parks fala que a maior necessidade do mundo é a vida. Porque a Bíblia diz que o mundo está morto em delitos e pecados. Precisa de vida. Vida de quem? Cristo é a nossa vida eterna. Então, continuando aqui. Foi derribada até o inferno tua soberba. Verso 11, estou lendo Isaías 14. Com o som dos teus alaúdes, os bichinhos debaixo de ti se estenderão. E os bichos te cobrirão. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado. Interessante, fala estrela da alva, como se fosse no feminino, mas diz assim, como foste lançado, masculino, por terra, tu que debilitavas as nações. Agora vocês vão contar comigo aqui. Quantas vezes Satanás diz, eu. Ele diz na primeira aqui, Tu dizias no teu coração: eu subirei. Esse é o caminho da soberba. Eu subirei ao céu. E acima das estrelas de Deus, eu exaltarei o meu trono, segundo eu. E no monte da congregação, eu me assentarei, terceiro. Da banda dos lados do norte. Verso 14 diz: eu subirei, quarto, acima das mais altas nuvens, e eu serei semelhante ao Altíssimo. Cinco vezes, usando a palavra eu. Por que será que Satanás instiga tanto, né, a que nós digamos: eu vou fazer isso, eu vou decidir, eu, né? Tinha uma, a irmã da Dionísia morava conosco, ela veio morar conosco, ela tinha 17 anos, pregamos o evangelho para ela, e ela estava na igreja ali, participava das reuniões, mas não tinha se convertido. Mas como estava na nossa casa, então ela tinha que obedecer. Daí ela disse: quando eu fizer 18 anos, eu vou viver minha vida. Está morta, entrou no espiritismo, porque abandonou Deus. A questão de abandonar Deus, com que objetivo Deus nos criou? Veja Romanos capítulo 1. Por que que Deus diz assim, que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus? Por que razão? A única razão é que Deus criou o homem para a sua glória. Mas o pecado nos fará os homens perder a glória de Deus. Capítulo 3 de Romanos, verso 23, diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O pecado veio como um ladrão daquilo que era a nossa herança, a glória de Deus. Viver eternamente na presença de Deus. O pecado é uma desgraça que veio para se interpor e pôr um véu entre nós e Deus. Ele rouba. E por que que o mundo entra em tanta desgraça? Vejamos aqui, próprio Romanos capítulo 1, verso 21 diz: porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. A origem para o homem, porque o homem está metido em tantas corrupções? Por isso, porque eles não glorificaram a Deus como Deus, nem lhe deram graças. É bastante sério essas coisas. E o Senhor Jesus vai voltar, irmãos. Ele voltará. E podemos perguntar: como você vai estar? Mateus 24, verso 30. Nós precisamos crer de fato que o Senhor Jesus vai voltar. A vida espiritual, ela é um viver de fé. A Bíblia diz que um pouquinho de tempo que há de vir, virá, não tardará, mas o justo viverá da fé. Se nós não vivermos da fé, nós começamos a morrer. Por quê? A fé é a vida do justo. Mateus 24 diz, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Agora, vamos ler o versículo 42. O Senhor diz, vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Vigiar, quer dizer, esteja pronto. De que forma? Agradável. E como se agrada a Deus? Continuando a nossa fé, vivendo uma vida de fé, vida de esperança. Quando Deus anunciou a salvação, o que aconteceu ao mundo? O Senhor trouxe esperança ao mundo. Lembre-se que na ceia, bom, alguns de Curitiba, né, sabem? E alguns que viram no Zoom, por certo? Quando o irmão Jô ministrou a ceia aqui, ele deu o significado da palavra esperança. Não sei se algum jovem de Curitiba lembra, se prestou bem atenção. A palavra esperança é, no hebraico, é corda. Corda. É como se você está num poço profundo, um poço muito fundo, e não tem como você sair de lá. Então, de repente, naquela escuridão do poço, uma corda começa a descer. E você sai do teu poço. Aquela corda chama-se esperança. Esperança de ver a luz. Esperança de ser salvo. A salvação é a nossa esperança de se livrar da condenação eterna. É nela. Agora existe algo. Se você quer sair do poço, você tem que se agarrar na corda. Então a mão divina vai te puxar para cima e te tirar desse poço. É só o Senhor, é só Cristo que é a nossa esperança de glória. Cristo em nós é a esperança da glória. Por exemplo, quando os espias foram a Jericó, você nota a recomendação deles, vamos a ver aqui em Josué, capítulo 2. A Raabe pede a eles, estava determinado o juízo de Deus. Sabe quando o juízo de Deus vai vir, irmãos? Quando você menos espera, diz a palavra do Senhor, que o juízo de Deus se abateu sobre o mundo da época, quando eles estavam comendo, bebendo e se alegrando. Foi nos dias de Noé e foi nos dias de Ló. Quando eles estavam comendo, bebendo e se alegrando, então o juízo de Deus caiu sobre aquele lugar. E para que Ló não fosse destruído, o Senhor falou, saia desse lugar também em Sodoma. E quando o Senhor ia bater o juízo sobre toda a humanidade, então o Senhor falou, você quer se salvar? Então vou te dizer, Noé, faça uma arca. E entre nessa arca, que você vai salvar toda a tua família. Diz a palavra que pereceu o mundo de então, pelas águas do dilúvio, mas foram salvas 8 pessoas, a família de Noé. E Ló foi salvo como que pelo fogo, ele se retirou do fogo, porque ele não queria sair de lá. Ele estava meio titubeando. O juízo se abateu quando as pessoas estavam tranquilas, comendo, bebendo e folgando. Então, em Jericó, Eles souberam antecipadamente. Essa Raabe foi feliz em saber que o Senhor tinha decretado um juízo sobre aquela cidade. Então, o que ela pediu? Ela disse: agora, pois, jurai-me, vos peço pelo Senhor, pois, que vos fiz beneficência, que vós também fareis beneficência à casa de meu pai. Dai-me um sinal certo de que dareis vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e minhas irmãs, com tudo o que tem, e de que livrareis as nossas vidas da morte. Então aqueles homens responderam: a nossa vida responderá pela vossa até o ponto de morrer, se não denunciardes este negócio. E será, pois, que, dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de beneficência e de fidelidade. Beneficência e fidelidade. Deus sempre é fiel. Amém? O Senhor oferece a beneficência e Ele, quando Ele faz a promessa, Ele é fiel para cumprir. Ele é fiel. Ela então os fez descer por uma corda pela janela, porquanto a sua casa estava sobre o muro da cidade e ela morava sobre o muro. E disse-lhes: ide-vos ao monte, para que, porventura, vos não encontrem os perseguidores. Escondei-vos lá 3 dias, né, até que voltem os perseguidores, e depois ide pelo vosso caminho. Daí ela diz assim: e disseram aqueles homens: desobrigados seremos deste teu juramento que nos fizeste jurar, se vindo nós a terra não atares este cordão de fio de escarlata à janela. Fio de escarlata é o fio da nossa esperança, é a corda da nossa esperança, né? Diz: onde fizesse descer, e se não recolheres em casa contigo teu pai, tua mãe e teus irmãos e a toda a família de teu pai, será, pois, que qualquer que sair fora da porta da casa, o seu sangue será sobre a sua cabeça e nós seremos sem culpa. Mas qualquer que estiver contigo em casa, o seu sangue seja sobre a nossa cabeça, se ele não puser mão. Então, o que era a corda de esperança, aquele cordão vermelho para a salvação daquela família? Se nós estamos agarrados em Cristo, então nosso barco não vai afundar. Ele é como a âncora, segura e firme. Se nós abraçamos a Cristo. Agora, se nós somos só frequentadores de igreja, não há certeza de que, quando o Senhor voltar, você estará com Ele. É preciso realmente estar vivendo uma vida agradável. E por que José, diz a Bíblia que Deus era com José, quem já leu a história em Gênesis? Porque José agradava ao Senhor. E por que que Jesus tinha sempre a companhia de Deus? Em João 8:29, ele disse que o Pai sempre está comigo porque eu faço sempre o que lhe agrada. O segredo da presença de Deus é fazer o que lhe agrada. Mas como que nós somos agradáveis a Deus? Primeiramente pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, que tipo de fé é esta? É uma fé que busca a Deus e vai ser galardoado pela sua fé com o próprio Deus. O próprio Deus é o nosso galardão. E também, não há como agradar a Deus se não estiver nesta posição, que eu vou ler aqui, Efésios capítulo 1, porque senão nós tentaríamos agradar a Deus com nossas próprias forças e nos esforçando para não pecar. Não, você tem um Espírito Santo que é poderoso para nos guardar de tropeçar. O Espírito Santo nos dá poder para vencer o pecado. O Espírito Santo, ele nos constrange a obedecer. Ele nos dá capacidade. Precisamos disso. em Cristo Jesus, fora de Cristo, nós não teremos o Espírito Santo. Por isso precisamos crer no Senhor Jesus Cristo e seremos salvos. Isto é, se estou falando para alguém que não está salvo. Aqui, verso 5. E nos predestinou para filhos de adoção, por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si, no amado. Somos agradáveis a Deus só em Cristo, no amado. E como entramos em Cristo? Mediante a fé. Quando cremos, essa palavra realmente é agarrar o Senhor, é se unir a Ele e não largá-lo. Crer nele é a nossa mão de agarre. Esta é que nosso coração é como que... Vamos considerar que a fé seja um coração com mãos, que abrace o Senhor e diz: eu te aceito, eu te recebo, eu creio no sacrifício que fizeste por mim na cruz, quero viver essa fé, a fé do Filho de Deus. Não há outro meio de sermos agradáveis a Deus, somente mediante a fé. E há uma jornada de fé para cada um de nós. Por exemplo, por que as provas? As provas são um teste para ver se você está vivendo na fé. E quando você passa no teste, você é mais fortalecido diante de Deus, né? Quando você dá glória a Deus nas tribulações, nas lutas, nas batalhas, você concede glória a Deus porque a tua fé foi provada. É uma fé que glorifica o Senhor. O objetivo da fé é dar glória a Deus. Não existe outro caminho, não existe outro plano de Deus por ter criado cada um de nós. Ele criou para a sua glória. Para a sua glória. É lamentável que muitos vão estar longe de Deus porque não apresentaram suas vidas para que Deus fosse glorificado nela. Então, quero deixar isto aqui para você reflita. Como está você se Jesus voltar hoje? Como está teu coração? Como está tua vida? É uma vida de fé. Vida de fé não significa uma vida de perfeição, porque se você olhar o pai da fé, que era Abraão, não foi perfeito. Mas é quando nós damos justificativas para a imperfeição, por exemplo, e deixar de seguir o Senhor. E Ata falou algo muito importante, que aquela mulher que estava sendo condenada por adultério e veio uma multidão querendo apedrejá-la, o segredo dela foi que também ela era uma pecadora. Todos os pecadores se retiraram, mas ela ficou aos pés do Senhor. Não tenho dúvida que eu posso pecar multidões de pecados, irmãos, tenho a capacidade para isso. Mas se eu ficar junto com o meu Senhor, pela fé nele, que Ele me sustenta, Ele me dá graça, então eu vou permanecer. Nenhum pecado pode sucumbir nós a desistir de Deus. Porque o perdão de Deus é mais poderoso para aquele que confessa do que qualquer outra coisa. O Senhor tem um coração para receber de volta qualquer um que se rebelou, mas que se arrependeu. Mas se não se arrepender, o teu coração vai ficando cada vez mais endurecido, E como dizia o irmão, Deus me livre, Senhor, não me abandones. Porque quando nós estamos obstinados, acabamos sendo deixados. Deixados para quê? Para fazer o que queremos, porque este vai ser o nosso mal. Fazer o que queremos. Que o Senhor guarde teu coração. Quero dar a oportunidade para o Alberto, se ele tem uma carga do Senhor para passar para os jovens, né? E também, se podemos orar, não sei qual direção que o Senhor vai dar. Mas quero agradecer a Deus por essa palavra que o Senhor deu para cada um de nós, né? Senhor, Tu és conhecedor dos corações, Senhor. Se há um coração que precisa de reconciliação, de arrependimento, Senhor, que seja sincero perante Deus, para que não caia, Senhor, em condenação, mas que se arrependa, Senhor, eu ponho isto diante de Ti, Senhor. O coração de todos esses jovens presentes, que o Senhor, que olha e vê a intenção de cada um, Senhor. Pai, no nome de Jesus Cristo, que haja, ó Senhor, o cumprimento da Tua palavra nos corações, que se hoje ouvirdes a minha voz, a voz do Espírito Santo, não endureçais vossos corações. Ó Senhor, em Teu nome, Senhor, entrego a vida de cada um, Senhor, perante a Tua face. Jovem, se você tem um plano que está contra a palavra de Deus, quer se arrepender, peça ao Senhor Jesus Cristo agora. Peça ao Espírito Santo para você experimentar o arrependimento e mudar de coração, mudar de pensamento, porque a palavra arrependimento quer dizer exatamente mudar a mente. Amém?